Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Possamay e comigo na apresentação está a Carolina Freitas. Mais um episódio chegando com a parceria de Ipiranga, a patrocinadora oficial do Gaúchão Feminino. A Ipiranga acredita no esporte e levanta a bandeira para o futebol feminino como patrocinador oficial do Gaúchão. Vem junto e levanta lá essa bandeira. Bom, Carol, Gaúchão tá rolando, segunda fase já começou, vale vaga agora para as semifinais. E no final de semana nós tivemos a estreia das gurias gremistas e tem uma senhora goleadora para falar com a gente nessa edição.
Pois é, a gente vai receber uma guria que fez 3 gols no final de semana e não foi, aliás, o primeiro hat-trick dela com a camisa do Grêmio. Estava olhando os nossos arquivos, ó, Valéria Possamay. 3 hat-tricks, 23 gols em 35 jogos com a camisa do Grêmio. Então temos a honra de receber hoje aqui no Resenha das Gurias a centroavante Laís Estevam do Grêmio. Muito prazer o nosso, Laís, de te ouvir. E eu queria começar te perguntando, né, sobre esse último jogo. Tu começou ali entre as reservas, mas, pô, já entrou fazendo 3 gols. Então, nada melhor, né?
É, claro, nada melhor como já estrear fazendo 3 gols. Acho que só tem a agradecer mesmo a Deus pela oportunidade. E também, como você falou, né, são 3 hat-tricks. E só agradecer aí. Espero fazer muito mais ainda com a camiseta do Grêmio.
Agora, Laís, como é que é pra ti também essa sequência da temporada? Porque você também sofreu com lesão, né, no início. E a gente falando desses gols da estreia, mas você também fez um gol que foi super decisivo pro Grêmio ainda na primeira fase contra o Corinthians. Como foi retomar também, né, durante esse período de lesão? E especialmente pra gente relembrar esse gol contra o Corinthians ainda na primeira fase. Aquela partida que garantiu que vocês disputassem os mata-matas, depois veio a eliminação pro Palmeiras, mas como foi também esse processo teu que ficou afastado dos gramados e agora também já tá voltando marcando gols?
Como eu tinha falado na entrevista no último dia contra o jogo do Corinthians, eu falei que foi uma lesão muito difícil, porque quem tá comigo e me acompanha sabe, porque no começo do ano eu tive uma lesão na coxa também, que foi um estiramento, e ainda tive que passar pelo Covid, então foi um ano para mim muito pesado, e aí na sequência veio essa lesão no joelho, e a recuperação foi boa, mas fiquei um bom tempo afastado, como você falou, perdi bastante jogos, mas deu tudo certo no final, assim, consegui voltar, consegui ajudar minha equipe a se classificar, e mesmo ficando fora de alguns jogos, eu sou grata por isso ainda.
E foi a primeira vez, Laís, que tu teve que conviver com lesões, assim, na carreira, e também se tu já tá, assim, 100% agora, ou ainda tem, assim, sente alguma coisa, ainda tá fazendo algum acompanhamento, enfim.
Infelizmente, não foi a primeira. Ano passado, contra o Palmeiras, o primeiro jogo das quartas, eu acho, se eu não me engano, aqui em Gravataí, eu tive uma lesão também na coxa, na posterior, se eu não me engano. Foi um estiramento também. E acabei ficando de fora do último jogo das quartas finais. E foi um momento muito triste pra mim, né? Porque eu queria estar ajudando lá minha equipe. E minha recuperação, como eu falei, foi boa do joelho. Consegui tratar bem. Claro que ainda quem tem uma lesão no joelho sempre vem sentindo dores. Mas eu também tenho um acompanhamento com a médica e com a física aqui do Grêmio. Então, tá tudo sob controle.
Agora, Laís, como tem sido essa preparação de vocês pro Gauchão? Porque foi um início de temporada com o vice-campeonato da Supercopa Feminina. No Brasileiro, vocês conseguiram a classificação, né, na última rodada, mas veio a eliminação pro Palmeiras. E agora essa preparação também pro Gauchão, que é um título que o Grêmio vem perseguindo, né? A conquista última foi em 2018. O que vocês têm conversado? A estreia foi muito boa, e também o que vocês projetam agora para essa sequência também nessa segunda fase?
Como todos sabem, acho que o Grêmio precisa muito desse título, né? Então a gente está se preparando bem, nós atletas estamos podendo ter o melhor convívio para poder chegar no final, se Deus quiser a gente vai chegar na final, para poder fazer uma ótima campanha e no final de tudo ser campeão, mas para tudo isso a gente precisa colocar alguns pontos certos, né, para poder chegar lá e fazer bem feito. Mas estamos se preparando bem, espero que tudo dê certo, né? E se Deus quiser, a gente vai levar esse título esse ano.
E agora, né, vocês, depois da goleada que a Valéria citou já na primeira rodada contra o Oriente, né, pra começar bem, assim, já levantar a confiança, tem agora um confronto contra outro time do interior, né, contra o Elite, mas depois, na sequência, já tem o Grenal, né, então vocês jogam agora no sábado e depois na quarta-feira já jogam de novo. Como que fica também a expectativa, a gente sabe, né, que tem esse jogo no meio da semana, mas pro clássico, né, que também mexe com todo mundo, então imagino que com vocês também tem uma expectativa ali a mais, enfim, até por causa do último clássico pelo Gauchão, né, que foi ali um jogaço, foi tudo decidido nos pênaltis, como que tá também a cabeça pensando nesse jogo?
Ah, claro que a expectativa pro Grenal tá bastante a mil, né, mas a gente sempre primeiro tenta priorizar o primeiro jogo que vai ser contra a Elite agora sábado. Então a gente tá focado nesse primeiro jogo e acho que com o decorrer do tempo, eu sei que a gente vai focar no Grenal para poder fazer uma boa partida. Mas como eu falei, primeiro jogo que importa agora, primeiro então.
Laís, você até citou alguns pontos, né, que precisa, enfim, melhorar e se concentrar agora para essa sequência do Gauchão. O Grêmio acabou perdendo muitas jogadoras importantes, né, a Pribac por lesões, a Gabizinha que vinha muito bem acabou tendo aquela lesão no jogo contra o Corinthians, agora tem os retornos da Paty, da Laís, aliás, da Paty, da Luane e também da Rafa Leves, que estão retornando da seleção. Chegaram também três novos reforços, a Letícia, a Lari Sanches, a Emily Carla também. O que precisa melhorar, né, nessa sequência? Teve os problemas, né, teve que fazer muitas modificações no time. O que vocês têm conversado também para melhorar nessa sequência agora do Gauchão?
Então, a gente ficou sem as meninas, né, no decorrer do campeonato, mas perdemos a Gabi, perdemos a Pri, mas tenho certeza que essas que chegaram agora veio para acrescentar. A volta da Penha também é muito importante, que ela estava de fora, né? É uma pessoa que ajuda muito no meio de campo. E eu tenho certeza que essas meninas novas que veio para agregar e só falta entrosamento mesmo para poder dar um time certo, correto ali. E eu tenho certeza que com esse decorrer do tempo a gente vai melhorar bastante coisa. Falta muita coisa para melhorar, mas tenho certeza que vai dar tudo certo.
E Laís, a gente falou muito de Grêmio, mas eu queria falar especialmente sobre você, né? Sobre a tua carreira. Tava dando uma pesquisada ontem e tu não começou no futebol de campo, né? Tu é uma das gurias que começou jogando futsal. Confere, né? É isso aí mesmo.
É isso mesmo.
Como que foi a tua ida pro futebol de campo? Era uma coisa que tu queria? Era uma coisa assim que alguém disse, putz, acho que tu ia dar muito certo no futebol de campo? Como que foi toda essa mudança, né? A gente sabe, né? A gente fala muito sobre isso, eu e a Valéria, que é bem diferente, né? Uma coisa da outra quando a gente entrevista
a
as
gente
gurias.
Que nem joga, né, Laís?
Nossos achismos, né? Mas como que foi pra ti essa mudança também? Enfim, tudo.
Ah, é um pouco difícil, né, porque o futsal é totalmente diferente do campo, mas lá em São Paulo, não sei se vocês já ouviram falar, no Centro Olímpico, que é uma das bases mais fortes.
Revela grandes Tire. Nomes, né?
Jonas Dias também treinou por lá, né?
Exatamente. Foi um treinador muito bom também, o Jonas, e também tem o Lucas, que tá no São Paulo, ele já foi treinador do Centro Olímpico. E tem o Centro Olímpico e tem o Tiger, são os dois times mais fortes de lá. E eu morava mais perto desse time, que era o Tiger. O Centro Olímpico ficava muito longe pra mim. E minha mãe pediu pra mim fazer uma escolha, porque como eu era novinha e não tinha como ela me levar, porque ela trabalhava, então eu fiquei no Tiger. E no Tiger eles priorizavam no futsal. Então eu acabei pegando uma paixão muito grande pelo futsal. E quando eu resolvi ir pro campo, foi um pouco tarde, né? Então eu acabei tentando me adaptar mais mesmo assim no campo, foi agora. Com o Grêmio na minha chegada do ano passado, foi aonde eu me adaptei muito mais, e eu cheguei aqui como ponta, e hoje eu tô como centroavante, então é uma adaptação que eu tenho que fazer muito rápido, e graças a Deus eu tô conseguindo me envolver nessa posição, mas como eu falei, não foi um negócio tão fácil assim, de um dia pro outro, veio muitas dificuldades, mas hoje em dia tô aí, né, tô conseguindo fazer uma posição boa.
Se adaptou bem, pô, 23 gols em 35 jogos, é quase um gol por jogo, pô, tá voando.
Mas a equipe ajuda muito, né, então se você tiver uma equipe boa que ataca junto com você, é claro que você vai estar cheia de gol. Então eu coloco o mérito todinho pela minha equipe.
Agora, o que dá pra levar do futsal, né, Laís, assim, pro campo, né, tem a gente às vezes, o que acho que mais se vê é a questão do drible ser curto, mas também nessa questão do faro de gol, né, o quanto que o futsal te ajuda pro campo e o que tu precisou também se adaptar alguma coisa assim de posicionamento? Como é que foi?
Cara, o que ajudou muito no futsal é que o futsal é muito mais rápido do que no campo, né? Então, isso me ajudou bastante. E como eu jogava de pivô, também me ajudou pro campo, porque eu jogava de costa pro gol. Então, eu acho que esse giro, esse pivô que eu faço hoje em dia, é graças ao futsal. Então, como demorou muito para me adaptar, mas muita coisa também me ajudou.
Olha que grande história, um detalhe que a gente não sabia. Muito bom.
Muito legal descobrir essas coisas também, né? E eu queria te perguntar, Laís, também tu falou, né, que tu é natural de São Paulo e tu é muito nova ainda, né? Como que foi a tua adaptação também a Porto Alegre quando tu veio pro Grêmio? E como que é esse negócio de lidar também com a família estando longe? Como que tu consegue lidar com essa parte de saudade, né? A gente sabe que vocês atletas se adaptam até bem mais fácil do que nós, meros mortais, né, Valéria? Mas como que funciona pra ti essa parte também?
Eu vou revelar uma coisa que nem sei se eu posso, mas vou revelar aqui. Uma coisa acho que eu não falei pra nenhuma rádio ou pra alguma entrevista. A minha adaptação aqui no Grêmio foi um pouco difícil. Eu não sei se vocês sabem ou outras pessoas sabem, mas eu cheguei aqui como teste. E batalhei bastante pra poder hoje estar onde eu estou. Cheguei como teste, tive a oportunidade de passar e ficar no Grêmio. Mas no começo foi um pouco difícil porque eu sou muito apegada à minha família. Nos primeiros dias mesmo de teste eu já pedi pra ir embora, falando que eu não aguentava mais. Mas conversei com a minha mãe, com meus irmãos, e eles pediram pra mim poder ficar, que ia me ajudar muito isso e muito mais. E hoje aqui, graças a Deus, eu fiquei pela minha família e tô aqui e tô me dando bem. E pretendo melhorar muito ainda pra poder chegar onde eu quero chegar.
Chegou aqui com 19 ainda, né, Laís?
Cheguei com 20 anos.
20? Poxa, imagina, imagina toda essa situação, né?
Tão nova. Bem...
É. Num estado que, não, que às vezes não se conhece ninguém, né?
Mudando tudo, né? Do futsal pro futebol de campo, de estado, de time, tudo. É uma baita adaptação, muita coisa.
É muito difícil. E aqui também faz muito frio, né, cara? Então é difícil se adaptar. Não é fácil. Todo mundo acha, é um friozinho. Não é um friozinho.
Agora, Laís, poxa, primeiro assim, parabéns por tudo isso, né, pela tua adaptação e de ter seguido mesmo lutando pelo teu sonho. Queria te ouvir também se também nesses tantos objetivos que se tem de carreira, você é tão nova, fica aquela esperança de voltar para a seleção brasileira, tu até tens uma passagem, né, pela seleção de base, o que tu tá vendo também da seleção... agora ano que vem é ano de Copa do Mundo, fica aquela expectativa também de ser chamada pela Pia. A Lorena é um exemplo bem pertinho, né, que tá sendo convocada, as próprias meninas, né, a Paty, a Rafa, a Luane, também vive essa expectativa?
Com certeza, né, a gente trabalha para isso, então eu quero trabalhar muito para poder chegar um dia na seleção, junto com as meninas. Tenho certeza que se eu trabalhar forte, continuar fazendo o que eu estou fazendo, melhorar cada vez mais, tenho certeza que um dia eu estarei lá.
E tu falou ali antes, chegar lá, o chegar lá tu te refere à seleção, tu te refere a talvez jogar em algum time fora do país, o que que seria o chegar lá?
Quais são, onde Laís Estevão quer chegar?
Onde se vê no futuro?
Eu quero fazer muitas histórias ainda pelo Grêmio, quero conquistar bastante títulos aqui ainda. Eu foco mais aqui no Grêmio, porque é o clube que abriu portas para mim. Mas eu quero muito chegar muito longe também na minha carreira. Então, quero um dia ir para a seleção, quero um dia poder jogar fora do país e assim continuar a minha trajetória.
Agora, Laís, a gente tem vivido nos últimos dias, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, e aí eu vou falar um pouquinho do adversário, mas é que é um episódio muito bacana também, acho que da modalidade. Tivemos a decisão do Brasileirão Feminino há pouco, com um jogo aqui no Rio Grande do Sul, no Beira-Rio, que teve muito público, né, o maior do Rio Grande do Sul. Depois, lá em Itaquera, também na decisão entre Corinthians e Inter, o maior público do futebol feminino, mais de 41 mil pessoas assistindo uma partida. E vocês já chegaram na decisão, né, contra o Corinthians, lá na Arena Itaquera, agora foi a vez do Inter. Isso também mostra que o futebol feminino tem outros clubes investindo, que está saindo um pouco de São Paulo. E eu te pergunto isso porque a gente vê São Paulo como o grande eixo, né, que a gente costuma dizer, do futebol feminino, com as grandes equipes. Mas para vocês também isso mostra que, poxa, olha, outros clubes estão ganhando presença lá, inclusive aqui no Sul, que é um dos clubes onde você joga.
Cara, então, é muito interessante, né? Se hoje vocês for verem os dois campeonatos que teve esse ano ainda, foi os dois times do Rio Grande do Sul. Então, eu tenho certeza que o Rio Grande do Sul tá ganhando muito espaço. É muito bonito de ver o que o futebol feminino tá crescendo, o quanto tá evoluindo. Claro que precisa crescer mais, mas a gente também tem que ser realista e ver o quanto que o futebol feminino está crescendo. Feliz pela nossa campanha na Supercopa, chegamos na final. Agora, hoje em dia, no Brasileiro, o Inter chegou ainda com o maior público aqui no Rio Grande do Sul. Lá em São Paulo também, o maior número de pessoas. É muito bonito de se ver, espero que pode crescer mais esse público, que não seja só em finais, em jogos também de mata-mata, em todos os jogos. E espero que cresça cada vez mais.
E a gente fala muito sobre isso, né, entre nós aqui, né, de como é importante a gente ver esses recordes mesmo, né, de recorde em cima de recorde. O recorde era do Corinthians, o Inter bateu na final, daí o Corinthians foi lá e recuperou o recorde. A gente teve também, né, na final da A2, a torcida do Atlético Paranaense, colocando quase 30 Sim. mil pessoas pra assistir a decisão. Então, isso é uma coisa que a gente comemora muito, imagino que vocês mais do que nós ainda, né, porque deve Sim. ser uma sensação muito, muito diferenciada tu jogar com a arquibancada lotada, né? Abarrotada de gente torcendo.
É a primeira vez que tá acontecendo, né, nela aí.
Sim, é verdade. Só na Supercopa, o tanto de gente que tinha, já foi emocionante. Imagina nessa final de Brasileiro como que foi pras meninas. Então, é muito interessante tá acontecendo tudo isso, sabe? Eu acho que vai ficar marcado na memória de cada uma.
E agora tem a partida contra o Elite, né? E é bom a gente até aproveitar para fazer o convite para o torcedor, porque é jogo no Vieirão, que vocês vão estrear no Gaúchão jogando em casa, 15h no sábado. Também dá para chamar o torcedor, porque é 1 quilo de alimento não perecível, né, Laís? O quanto que a presença também motiva mais vocês?
Torcida tricolor, vamos comparecer nesse jogo, não nesse, mas em todos. Precisamos da torcida de vocês. Espero que a gente possa fazer bons jogos para poder estar na final e lotar a arena, com certeza, né?
Torcida tricolor tá convocada, hein? Pela centroavante, artilheira.
Depois de 16 vamos, a 0.
Vamos bater o recorde também, né? Vai que.
Boa, é isso aí.
E agora vamos fazer aquela pergunta, Valéria, aquela especial guardada.
A Laís disse que não era pra gente fazer pergunta difícil, mas essa aqui, ela parece cabulosa, mas ela não é, viu, Laís? A gente tem duas perguntas fixas aqui no resenha, que é: quem é Laís Estevão na resenha do vestiário e quem é a mais resenha do vestiário do Grêmio? Né, já tivemos vários nomes citados aqui por outras colegas suas. Quem é a mais resenha do vestiário do Grêmio? Vamos começar por aí.
Já falaram muitas aí ou só uma específica?
Tem
falaram?
Uma que é citada toda vez.
então posso mudar um pouco isso?
Pode. Tá, vamos lá. A mais citada é sempre a
cara,
Luane.
Não vai ter como. Não vai ter como. Eu vou ter que deixar pra ela esse troféu. Eu não sei o que acontece com essa menina. Ela é elétrica. Ela, depois de jogo, só ela tá dançando. Então, acho que pra mim ela é a mais resenha.
Inclusive nos treinos, né? Em qualquer momento, Laís.
Não, até na Copa do Mundo, né? A gente via os vídeos da Luane viralizando.
Fala em qual momento aquela menina não é um meme. Só quando ela tá dormindo, só isso. Olha lá, né? Se ela não dormir de boca aberta.
Agora, quem é Laís Estevão também no vestiário?
Laís Estevão no vestiário.
Olha que a gente acompanha os bastidores depois, hein?
Cara, se você for ver mesmo os bastidores, eu sou uma menina muito alegre dentro do vestiário. Tento trazer uma morninha muito boa dentro do vestiário. Eu sou aquela menina brincalhona que vai estar todo momento dançando, né? Porque aqui tem espírito de baiano, vai estar dançando ali toda hora.
Agora
então, acho que eu sou essa.
O que toca também no vestiário, né? Que agora eu fiquei curiosa, você tá falando em dançando, a gente tá sempre vendo a Luane dançando também. O que mais toca nesse vestiário?
Vou falar dois ritmos, é porque esse ano tem muita baiana, né, e muita carioca, então toca muita pagodão da Bahia e funk.
Funk é bom, hein? Funk é bom.
Funk é bom, mas ainda eu prefiro o pagodão da Bahia.
Tá, Laís, agora teve uma questão que é o seguinte, tá? Tu fez 3 gols, não teve aquele pedido no Fantástico. O Fantástico daqui um tempinho ele vai começar também a colocar.
Quando a gente apresentar o esporte no Fantástico.
A gente vai colocar as músicas também dos estaduais.
Mas vou colocar uma hashtag pra vocês poderem ir pra lá, então.
Fechou, vamos combinar.
Muito bom.
Vou chamar uma hashtag no Twitter.
Vamos combinar com quem tá ouvindo isso aí, hein?
Agora, Laís, uma música. Eu até vi que pra sua assessoria você escolheu uma, né? Mas nesse ritmo aí da Bahia, nesse ritmo do funk, qual música você escolheria pra gente botar aqui na sequência também?
Cara, não tem como, porque as músicas que tem de pagodão só fala besteira. E funk também, né? Então é meio complicado. Deixa eu pensar aqui em uma que não tenha.
Pode ser. Ou tenha menos, deixa a gente bota só a partezinha.
A gente bota a versão leve, Laís.
Cara, acho... Samba do Poli, então.
Ela Samba do Poli?
É, o nome do cantor é O Polêmico.
Samba do Poli.
Samba do Poli.
Samba Polêmico.
Da próxima vez eu quero estar aí, viu? Não aqui pelo telefone.
Fechou. Então fechou.
Perdi até vergonha, viu?
Viu? Foi boa. A gente falou que ia ser de boa aqui.
É super resenha.
Aqui é tudo em casa.
Fiquei livre.
Que bom, a gente fica muito feliz.
É, Laís.
Eu gosto assim quando a entrevista é de boa, quando é livre, quando te deixa à vontade. E eu. É muito difícil dar entrevista porque eu fico muito nervosa. Então, quando é assim livre, eu fico em casa mesmo.
A gente fica muito feliz.
Nossa intenção é essa, Laís. Sempre.
Quando a gente escolheu a resenha das gurias, era a nossa intenção que ficasse assim mesmo, que os entrevistados se sentissem em casa, né, Valéria? Então.
Continua assim, porque o trabalho tá muito bom.
Então
mas
obrigada.
A próxima eu quero sair mesmo, de verdade.
Muito obrigada, fechou? Laís.
E pra te agradecer, Laís, obrigada. Não, e já deixando muito claro, tá? Vamos marcar esse novo episódio aqui, presencialmente, aqui nos estúdios da Rádio Gaúcha, aqui no Grupo RBS, pra gente fazer e conversar muito. É, temos muito mais histórias também pra contar. Mas, Laís, te agradecendo muito por esse bate-papo. Obrigada por dividir também um pouco da tua história com a gente.
Coisas que a gente não sabia também.
Que a gente
também.
Não sabia. Poxa, toda a sorte nessa sequência com o Grêmio no Gauchão, na tua carreira, que dê tudo certo, que tu consiga aí atingir todos os teus objetivos, mas muito obrigado mesmo por ter aceitado esse bate-papo, ainda mais depois de tudo isso que a gente ouviu. Obrigado mesmo.
Eu que agradeço pela oportunidade de estar presente aqui com vocês e ter uma resenha boa. Espero da próxima vez, como eu falei, estar junto com vocês aí pra gente continuar essa resenha.
Muito obrigada,
Laís. Porque não ficou
Laís.
Só por aqui, não, né?
É. Muito obrigada, Laís. E muitos hat-tricks mais na tua carreira,
isso,
hein? Por favor.
Gols.
Amém. Que Deus te ouça.
Grande abraço, Laís. Obrigada.
Beijão. Fica com Deus. Tchau, tchau.
Beijão. Tchau, tchau. Bom, e entre os assuntos que a gente conversou com a Laís, que a gente vai seguir falando mais um pouco aqui agora no resenha, sobre o Brasileirão feminino, né, a decisão entre Corinthians e Inter, o Corinthians acabou levando a melhor diante do seu torcedor, a gente falou dessa marca tão expressiva também, né, o maior público de partida entre clubes no futebol feminino brasileiro, mais uma marca atingida. É, a vitória de 4-1 do Corinthians, né? Que eu até já coloquei isso algumas vezes, Carol. Acho que por todo investimento que é feito, por tudo que vem fazendo, é merecedor do título. Mas o de mais importante que fica é que as gurias coloradas provaram que é possível chegar. Que é possível chegar em uma decisão de brasileiro contra o Corinthians. O Grêmio já tinha feito isso na Supercopa, como a gente abordou com a Laís. E o Inter agora levando também o nome do Rio Grande do Sul, né, nessa disputa. Faltou, né? Faltou um pouquinho.
Mas eu acho que é muito importante isso que tu disse, né? No começo do ano, lá em fevereiro, a gente teve as gurias gremistas disputando uma final e fazendo um grande jogo contra o Corinthians, né? Que foi decidido ali no finalzinho. A gente já tava achando que ia ir pros pênaltis e a Lorena tava numa tarde iluminada. Se fosse pros pênaltis, eu repito isso muitas vezes, acho que teria dado Grêmio. E agora a gente teve as gurias coloradas disputando a final do Brasileirão, fazendo um grande jogo aqui em Porto Alegre contra o Corinthians, né? Que podia ter saído uma vitóriazinha
pelo primeiro
aí,
tempo,
exatamente, né? Que podia dar mais tranquilidade pro time jogar lá em São Paulo, até com menos pressão, mas não deu o resultado, mas acho que o que vale mesmo, né, a gente vê os times gaúchos chegando lá e fazendo história, né?
Muito valorizados, né? Eu achei isso muito bacana também.
Exatamente, a gente
respeitados.
E especialmente sobre o Inter, né, valorizar tudo que o Inter faz em relação ao departamento feminino. A gente falou muito isso durante a última semana e vamos repetir mais uma vez que desde as categorias de base, né, a gente viu nesse ano as gurias chegando na final do Brasileirão Sub-17 sendo campeãs, chegando na final do Brasileirão sendo no Brasileirão Sub-20 sendo campeãs, na final do Brasileirão profissional e ficando com o vice. Mas as gurias chegaram em todas as categorias, né? Na
Libertadores, é importante, né? Um currículo que também tem Libertadores também na categoria de base.
E é a premiação também, né? 500 mil reais, que também ajuda muito, né? A gente espera que esse dinheiro seja utilizado para que as gurias permaneçam, né? Grandes craques.
É, torcedor!
Hashtag fica Duda Sampaio, já quero lançar aqui.
Fica Sorriso, fica Fabi...
Mas acho que isso é muito importante para nós, ainda mais importante porque pudemos presenciar isso ao vivo, né?
Não,
a gente
estava
comentando entre nós que a gente só cai a nossa ficha que tem mais de 40 mil pessoas na arquibancada quando tu vê 40 mil pessoas ali torcendo por dois times, torcendo por um time, né? Que era pro Corinthians, mas vendo um jogo de dois times de futebol feminino.
Mas a torcida colorada presente também, né?
Exatamente.
Isso foi muito bacana.
E saindo daqui de ônibus, né? Saindo de Porto Alegre de ônibus, viajando dois dias praticamente, né? Entre ida e volta pra assistir o jogo. Então acho que é muito importante pra gente ver isso. E também pra dizer que não tem mais volta, meu povo.
Exatamente.
Quem é contra o futebol feminino, infelizmente, vai ter que morder as costas, porque não tem o que fazer.
E eu acho que o que fica também agora, pensando pro futuro, é que o projeto também do Inter ganha uma Copa Libertadores no ano que vem.
Uhum.
Então, se a gente tava brincando aqui da hashtag pras meninas ficarem, mas ao mesmo tempo, o Inter também, ele gera um interesse maior, porque também vai estar numa grande competição no ano que vem, pela primeira vez. Então, é uma campanha que é cheia de feitos inéditos, históricos, que vão ficar na história por muito tempo também, especialmente quando a gente tá falando aqui do Rio Grande do Sul. E é muito bacana ver tudo isso. O ano nem acabou, a gente nem teve a decisão do gauchão ainda.
Ainda tem gauchão e Ladies Cup, né? Então, assim, muita coisa rolando nesse ano.
Mas eu me sinto muito orgulhosa de ver os dois clubes sendo representados por elas em campo, com certeza, mas por tudo que a gente tem visto. E olha, tá sendo uma temporada bem espetacular pro nosso futebol gaúcho, ganhando representatividade não só no futebol feminino, mas em outras partes do país. A gente precisa muito disso, e especialmente do torcedor que tá indo ao estádio.
Exatamente.
Nada terminou ainda, torcedor, tem o gauchão, você não pode em alguma partida, mas dá para assistir pela Federação Gaúcha de Futebol no YouTube, pelo canal. E vem muita coisa pela frente ainda, Carol Freitas. Vem muita coisa.
Exatamente. E isso é tão importante pra gente ver o futebol feminino crescendo, né? A gente falou muito isso lá em São Paulo, né? Que o Inter chegando impulsiona o Grêmio, e o Grêmio chegando na Supercopa também impulsionou o Inter. Então a gente espera, pô, eu falei isso no podcast da Nani quando eu participei, que meu sonho é que um dia, talvez no ano que vem, Grêmio e Inter decidam ali o título do Brasileirão, pô.
Nada é impossível. Nada é impossível.
Espero que isso aconteça num futuro breve, que a gente tá com a roupa de...
Estamos com a roupa de ir, porque também tem a sequência agora, como a gente falou, do gauchão feminino. A gente já teve o início da segunda fase. As gurias coloradas vão estrear no final de semana. A gente comentou sobre a vitória do Grêmio, né? A goleada 16-0 sobre o Oriente. Mas teve clássico lá no interior gaúcho, rapaz.
Que jogaço.
Que jogaço.
Barbaridade. Eu não tava em campo, mas eu suei como se eu estivesse. Foi um jogo de
que
fortes
momento.
Emoções, assim, ó.
Cuidado, hein? Vamos te botar um coletinho, tu vai entrar daqui uns dias, hein?
Não, só se for pra gandula, assim, pra jogar, não temos condições. 3-2, um jogo, assim, que foi decidido no último minuto. O Juventude fez o gol da vitória aos 46 do segundo tempo com a Teté, então... As gurias, né, abriram o placar, fizeram 2-0 relâmpago, assim, elas tiveram as primeiras duas chances no jogo ali, fizeram dois gols, mataram, e daí o Flamengo reagiu, fez um gol, a Renata até defendeu um pênalti ali da Aninha, mas no rebote ela mesma fez, e depois teve o gol da Nath, que elegemos como o gol mais bonito da rodada,
é verdade.
Um golaço de falta.
A nossa chuteira de ouro.
Exatamente. Mas depois a Teté decidiu tudo ali, o Juventude ficou com a vitória, 100% de aproveitamento.
Que campanha do Juventude,
né? Exatamente, aí. Voando, as botão voando. Então, e a gente pode dizer, né, que na próxima rodada, se as gurias vencerem o Oriente, é uma classificação virtual para a segunda fase, né? Porque imaginamos que seja muito difícil que os outros times vençam Grêmio e Inter, né? Então, porque nunca isso aconteceu nos times do interior. Claro que não é impossível, mas a gente sabe, né, que... Com investimento, que a gente bate muito nessa tecla, e com a qualidade das atletas... Podemos ver no final de semana, né, o Oriente sofrendo 16 gols das gurias gremistas. Então,
é
uma realidade muito distinta. E já que a gente tá falando do Juventude, eu queria abrir um parênteses aqui bem grande pra falar de uma situação bem complicada que aconteceu envolvendo as gurias, e bem polêmica também, que é o jogo do próximo final de semana delas contra o Oriente. Cogitou-se, o Juventude chegou a divulgar isso nas redes sociais, que a partida fosse realizada no estádio Alfredo Jaconi, às 11 horas da manhã. E ontem... Não... Terça-feira, houve a divulgação de que a partida não vai ser no Alfredo Jaconi, vai ser no campo da Frasle. E aí gera uma grande discussão. Eu acho que o Juventude pediu essa alteração da partida, né? O jogo estava marcado inicialmente para as 3 da tarde do sábado, porque no domingo a gente vai ter eleições.
Perfeito.
E às 3 horas da tarde do sábado também tem o jogo do time sub-17 pelo Gauchão. E na minha humildíssima opinião, todo mundo pode discordar de mim, porque a gente não vive numa monarquia onde eu sou a rainha, né? Então, fiquem à vontade pra discordar.
Eu acho que você seria uma boa rainha, mas, né, eu defendo, né, a democracia.
Mas eu acho que é uma questão que a gente tem que debater muito, que quem que tem uma prioridade numa situação dessas? O time profissional, que seriam as gurias, ou as categorias de base, né? Eu acho que o Juventude... Tudo bem, o Juventude alega que o Oriente não aceitou a alteração do horário, e o Oriente realmente não aceitou, mas é por um motivo válido, né? Que a gente sabe muito bem que as gurias trabalham. Então, o Oriente, conversei com um dirigente do Oriente, e ele me disse que pra ser às 11 da manhã do sábado era muito difícil pra eles, porque as gurias que trabalham de manhã não teriam como vir até Caxias do Sul para disputar a partida. Perfeito. Então, pediram que fosse mais tarde, e o mais tarde que deu ali foi 13h30 da tarde. Então eu
acho... Apesar de Canoa ser perto, né?
É, 2 horinhas na
Caxias,
teoria, né? Mas mesmo assim é complicado, né? Até ele levantou comigo a questão de que o jogo no sábado também é ruim, né? Mas nesse final de semana não tinha o que fazer muito, né? Porque no domingo a gente tem eleições. Mas eu acho que o Juventude erra de começo, assim, ao invés de pedir a alteração do horário do jogo do Sub-17, né? Porque a gente viu as gurias...
Poderíamos ter um bom sábado, né?
Exatamente, né? A ideia do clube era que os dois jogos fossem no Jacone, mas pediu a alteração do jogo das gurias. Então, se o jogo das gurias não pudesse ser alterado, tudo bem. Elas vão jogar em outro lugar, sabe? Então, eu trouxe até alguns números aqui pra ilustrar, que a gente falou muito sobre isso no Resenha das Gurias, depois que as gurias... disputaram a partida contra o Brasil no Alfredo Jaconi, que tinha 1.027 pessoas no Alfredo Jaconi, na primeira partida das gurias.
E que é importante destacar que foi um movimento também da imprensa de lá. Você também, Carol, teve um papel também muito importante nisso, né? Trazendo também lá em GZH.
Né? A torcida fez uma movimentação, uma campanha nas redes sociais, gurias no Jaconi, para que essa partida fosse no Jaconi. O clube, enfim, cedeu e botou a partida no Jaconi. E o torcedor compareceu, né? 1.027 pessoas estiveram lá, incluindo torcida organizada, fazendo movimentação. Enfim, e depois disso as gurias não jogaram mais no Jaconi. Então, no último final de semana, elas enfrentaram o Flamengo fora de casa, mas no outro anterior, elas jogaram com o Elite no campo da Frasle. E tudo bem nesse jogo elas terem jogado longe do Jaconi, porque o masculino estava jogando no Alfredo Jaconi.
Sim.
2 horas depois. A gente sabe que daí inviabiliza qualquer possibilidade. Só que 1.027 pessoas estiveram no Alfredo Jaconi e depois não teve mais jogo. Agora que seria a grande oportunidade delas voltarem a jogar no Jaconi, elas não têm a prioridade, mesmo sendo um time profissional, de futebol feminino. Então, eu até trouxe aqui, eu calculei a média do Juventude no gauchão masculino desse ano. O Juventude colocou como média 2.167 pessoas no gauchão masculino deste ano. As gurias tiveram 1.027 pessoas no primeiro e único jogo delas.
É verdade.
Então, eu acho que o mínimo que o Juventude tem que fazer nesses casos é dar uma prioridade para as gurias jogarem no Alfredo Jaconi.
Não, e a gente está num momento, né, especialmente agora que a gente está vendo públicos no Beira-Rio, está vendo públicos em São Paulo, né? Esse era o momento de seguir, e fica muito claro aqui que a gente vai seguir batendo nessa tecla, assim. Porque não é só questão de aproveitar o momento, mas de se ressaltar o quanto que isso é representativo.
Exato.
Né? A gente não precisa nem falar aqui o quanto que isso faz a diferença para elas, o quanto a campanha do Juventude está sendo muito boa nesse Campeonato Gaúcho, né? O trabalho que é feito, né? E nem no Brasileirão, por exemplo, a 3, o Juventude que jogou no Alfredo Jaconi, né? Então,
né?
Agora é a oportunidade. Então, que fica esse recado aí para a próxima partida, a próxima rodada que o Juventude tiver o seu mando, né, que se faça lá e que se dê essa prioridade. É muito válido esse teu parênteses, que vale muito, Carol, assim, de realmente de se colocar que é necessário, né? E, poxa, poderia ter pedido a alteração do Sub-20, né? Imagina 2 jogos no Jaconi num sábado.
Exatamente. Eu acho que esse foi o erro do Juventude. Deveria ter pedido alteração do jogo do Sub-17 para a parte da manhã e não das gurias. Porque daí confirmaria que o jogo das gurias seria no Alfredo Jaconi. Eu entendo que a base também quer jogar no Jaconi, porque
não,
todo
perfeito,
mundo quer jogar
perfeito.
No Jaconi. É um tapete.
Inclusive o Grêmio queria jogar no Jaconi,
exatamente,
né?
Exatamente, o Renato falou que jogaria no Jaconi. Então, todo mundo quer jogar no Jaconi, porque, pô, é outro nível, né? Só que isso tem que partir do clube. E tem uma última situação aqui, antes da gente encerrar e passar para os outros jogos da rodada, que é muito lamentável, que a gente, de dentro do próprio clube, torcendo contra as gurias, torcendo para que as coisas deem errado, assim. Isso é uma coisa que eu não consigo conceber, e infelizmente as pessoas não fazem nem questão de esconder, né? Quando as gurias jogaram no Jacone da primeira vez, eu recebi relatos de amigos meus, que têm páginas de torcedores do Juventude, de que haviam recebido mensagens de gente do Juventude falando, assim, que o Sub-17 que deveria jogar no Jacone, não as gurias, porque eles também jogariam naquele final de semana. Então é uma coisa assim que eu não consigo conceber a gente de dentro do próprio clube não entender que as gurias também fazem parte do clube. A camisa que elas vestem tá escrito Esporte Clube Juventude. Então elas estão representando também o clube. E acho que isso é o mínimo, assim.
Olha, o que eu quero dizer para essas pessoas é que por grande parte delas que estiveram já no mundo do futebol, por esse pensamento que o futebol feminino foi proibido, mas nem por isso se deixou de jogar futebol feminino.
Exatamente.
E nem por isso se largou, nem por isso foi ninguém desistiu. E é por isso e por tantas outras lutas que o futebol feminino é o que é hoje. A Carol já falou isso. E eu repito aqui, não tem mais volta, não terá. E não vai ser essa minoria que vai mudar alguma coisa, porque não tem mais retorno.
Exatamente.
E olha, o que eu tenho pra falar é lamentável que pessoas pensam assim. Mas é por isso que a gente tá aqui também levando essa luta, assim como elas que estão dentro de campo sonhando por as suas carreiras. Eu fico pensando quando alguém coloca isso, se não tem uma filha, né? Se não tem um filho que sonha em jogar futebol,
senso,
né? Não precisa nem ser pai, exatamente, né? Mas que não tem um bom senso de ver o trabalho que é feito, o esforço que é feito, né? Porque ninguém tá pedindo favor.
Exatamente.
Né? O futebol feminino é uma realidade. O Juventude precisa ter o futebol feminino pra jogar na Série A. Né? Então isso é o que é mais importante, porque se tornou obrigatório. Então acho que o dirigente que tá falando isso, ele não tem noção, né? ou ele esqueceu, ou ele não leu o regulamento, né? Então é extremamente lamentável, mas eu espero, e eu confio muito também nas pessoas que trabalham no Juventude, né, que já fizeram isso pela primeira vez, que continue fazendo também, porque não vai ser essa minoria que vai mudar alguma coisa.
Exatamente. E só pra fechar aqui, né, também, a gente falou muito, e falar de pessoas que fazem a parte correta, né. Encontrei Raimundo Demori, que é ex-presidente do Juventude, e muitos jogos das gurias, né. Então é muito importante ter uma figura como ele, que já foi a figura master do clube, apoiando o departamento feminino, além de, claro, né, quem está à frente do departamento, a Renata, o Luciano, o Cris, o Gabi, todo mundo que tá ali, porque a gente sabe que lutam muito para que as coisas deem certo e, como tu falou, podem contar com a gente. Porque as pessoas, às vezes, acham que a imprensa não vai se manifestar a respeito, a gente vai sempre se manifestar a favor dos times femininos. E
isso quero, né, porque estamos na cobertura de decisões, sim, com certeza, mas também estamos em todos os momentos, né, é o nosso papel também enquanto jornalistas.
E muito importante também a gente ressaltar que a importância da torcida também, né, não houve nenhuma movimentação do clube para que a torcida se movimentasse, não houve nenhum pedido de quem é do departamento para que a torcida fizesse campanha para que as gurias jogassem no Jacone. Foi um negócio muito orgânico e acho que isso incomoda também. Mas, infelizmente, como a gente disse antes, é uma realidade de futebol feminino. Então, quem se incomoda vai ter que ficar incomodado. Porque as gurias só vão crescer. E contem conosco, né, Valéria? Todos os times
todos
do interior podem nos procurar.
O espaço
está
sempre aberto.
É para criar o caos.
Exatamente. Estamos aqui para dar voz justamente a essas vozes que, por vezes, são oprimidas. Ou que alguém tenta mudar esse cenário, né? E aí eu digo mudar o cenário de uma forma negativa, né? Que não querem mudar, na verdade eles querem é calar.
Exatamente. E como a gente falou muito, né, antes do Inter, que todo mundo pega junto ali, né? Que por isso que as coisas dão tão certo. Nosso sonho é que isso aconteça em todos os times do interior, no Grêmio também, em todos os times que fazem futebol feminino aqui no Rio Grande do Sul, que acreditam no futebol feminino, pra que, pô, seja só progresso daqui pra frente, né? Que a gente cubra finais e finais, viagens.
Eu quero dizer que o preconceito ele não vai passar, tá? É. Ele não vai passar. Bom, seguindo aqui com a nossa rodada do Gauchão Feminino, a gente tem a terceira rodada no sábado, além desse jogo, né, do Juventude contra o Oriente. E tem as gurias coloradas também voltando a campo, né, contra o Flamengo no Sesc, essa partida no sábado às 3 horas da tarde. O mesmo horário de Grêmio e Elite no Vieirão, a estreia das gurias gremistas, né, já teve a convocação da Laís. É 1 quilo de alimento não perecível, então fica o convite pro torcedor gremista, vá ao Vieirão, ao torcedor colorado, vá ao Sesc, né, para acompanhar também as gurias agora em campo, porque na próxima semana, Carol Freitas...
Aí vai ser fogo nas canelas, né?
É.
Grenalzinho já de...
Na verdade, esse grenalzinho iria abrir a primeira rodada,
exatamente,
né?
Mas
por conta do envolvimento do Inter, né, no Brasileirão, acabou sendo transferido. Então, anote na sua agenda, dia 5 de outubro, 3 horas da tarde, no Sesc, o Grenal Feminino, mando do Internacional... É, esse horário aqui nós podíamos dar uma modificada,
podia,
né?
Se a federação quisesse colocar de noite, assim, eu acho que a torcida do Inter e do Grêmio não ia se importar.
O Sesc, 8 da noite. É, o Sesc já recebeu jogos à noite, né? Então, estrutura temos.
Ser bonito, né? Depois de a gente ver grandes públicos nos jogos das Gurias Coloradas, pô, elas vão ser mandantes desse jogo, não ia ser nada mal, né?
Fica a nossa dica aqui.
Nossa
sugestão aqui pra se a federação quiser mudar, eu acho que os clubes vão ser...
Se o Inter também quiser fazer o pedido, né? A gente
também
recebeu
nenhuma
informação de
perfeito.
Que houve uma manifestação para que isso ocorresse.
Bom, vamos ficando por aqui com mais uma edição do Resenha das Gurias. Uma cobertura linda, cheia de informações, está aguardando vocês também lá em GZH, na Rádio Gaúcha, nos episódios anteriores também do Resenha das Gurias. Lembrando que você pode conferir todas as quintas-feiras um episódio novo no seu tocador de podcast preferido, grátis. E também, lá em GZH e no som de Cláudio e Carol Freitas, nós voltamos na próxima semana.
Até semana que vem, as gurias!